Muito bem, doutor André Mello, quem fala com o senhor aqui é o Pedro Pontes de Brasília, e eu informo ao senhor que também vai participar dessa entrevista o nosso âncora da Rádio Nacional Rio, o César Fatioli. Doutor André Mello, o senhor deve estar acompanhando, claro, como advogado trabalhista, todas essas medidas que têm sido tomadas não só em nosso país, mas também em outros países, para tentar minimizar os efeitos, né, causados pela redução da economia como um todo, e também a atenuar a apreensão, né, o medo, o receio dos trabalhadores, sejam eles formais ou informais. Eu, antes de cobrar do senhor algumas propostas, enfim, algumas avaliações mais específicas, eu gostaria que o senhor, como advogado trabalhista, fizesse uma avaliação desse momento que nós estamos vivendo e como o senhor vê esse clima de incerteza em nosso país.
Olha, muito obrigado, primeiro, pela oportunidade, Pedro e César. Em relação a esse clima e essa crise que nós estamos passando, é uma crise sensível, vai afetar a grande maioria das pessoas, de alguma forma. Temos uma questão fundamental, que é a saúde das pessoas e que deve ser preservada, e vai trazer consequências econômicas. Nós já estamos vendo essas consequências econômicas, principalmente no comércio, comércio varejista, em alguns setores que foram mais imediatamente afetados, e são importantíssimas as medidas e quaisquer novas propostas e auxílios que o governo pode capitanear juntamente aí com sindicatos e com empresários para buscar preservar os empregos. É um momento de crise, é um momento complicado, mas será também, tudo indica, um momento passageiro. Nós não estamos falando de um período muito longo de crise, da situação mais complicada, mas deve ser um período onde todos devemos congregar esforços para que consigamos superar isso, e haverá economia, haverá trabalho, haverá atividade econômica passada essa crise. Precisamos nos ajudar e buscar soluções novas, porque não passamos isso no Brasil em gerações. Então, precisamos buscar essas soluções em conjunto para conseguirmos ultrapassar esse período.
Perfeito. Eu vou agora ao Rio de Janeiro, porque o nosso âncora da Rádio Nacional Rio, César Fatioli, certamente tem uma pergunta para o senhor. Fatioli, por favor.
Teve um ponto controverso da MP que cuidava de mudanças nas relações trabalhistas, que o governo recuou, depois recolocou em outros termos. Eu gostaria que o senhor avaliasse as prováveis consequências da medida provisória permitindo a suspensão do contrato de trabalho e um pagamento parcial condicionado a cursos online, não presenciais, de aprimoramento. Se há precedentes internacionais desse tipo de opção, se a lei brasileira permite efetivamente isso, a Constituição faculta essa medida, e qual o desenho provável do complemento que o governo acenou que pagaria de renda, mas isso acabou saindo na versão apresentada da MP.
Muito obrigado, César, é uma excelente pergunta. Esse ponto específico da medida provisória 927, que foi publicada no domingo à noite, e já na segunda-feira o artigo 18, que tratava dessa suspensão, foi revogado por uma nova medida provisória. Quanto à experiência, a suspensão de contrato para qualificação profissional sem o pagamento de salário está prevista na legislação brasileira desde 2001. Ela está prevista na própria CLT, foi incluída por uma medida provisória de 2001 no artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho. O que o governo propôs e havia estabelecido no artigo 18 da medida provisória de domingo, que foi revogado depois de enormes críticas, tanto da sociedade quanto do meio político, era a não obrigação ou não a ausência de benefício para os empregados que tivessem os contratos suspensos dos valores que eles poderiam sacar do seguro-desemprego. Por quê? A previsão da suspensão de contrato de trabalho, que hoje está em vigor, está prevista na CLT, ela exige acordo coletivo, então participação do sindicato, permite que o empregador não pague salário, pode pagar uma bolsa auxílio que não tem natureza salarial e não incidem os encargos e custos da folha de pagamento, mas o empregado, durante este período, que poderia variar de 2 a 5 meses, ele vai ter acesso ao seguro-desemprego. Na medida provisória, o artigo 18, tirava esse acesso ao seguro-desemprego, por isso foi alvo de tantas críticas. A expectativa que existe é a publicação nos próximos dias de uma nova medida provisória, reduzindo este prazo de 2 a 5 meses para até 2 meses, é a última informação que nós temos, e que vai prever alguma forma obrigatória de remuneração do trabalhador, seja via negociação com o empresário, seja acesso ao seguro de emprego. Isso ainda não está muito claro, vai estar previsto nessa medida provisória, porque ao contrário do que prevê a CLT, a proposta do governo é que não seja necessário o acordo coletivo, portanto não seja necessária a participação do sindicato. Então essas são as visões que nós temos. Esse instrumento foi muito utilizado por alguns setores que passaram em crises econômicas nos últimos anos. Temos aí uma utilização bastante em diferentes estados, por exemplo, na indústria automotiva, com a suspensão dos contratos de trabalho, mas como regra, os empregadores garantiram uma parcela significativa do salário dos empregados durante esse período por meio desta bolsa, que é facultativa e deveria ser negociada caso a caso com o sindicato. Vamos ver como vem a medida provisória e essa nova proposta do governo para verificar se eles estão estendendo e se vão estender pelo menos essa rede de segurança para os trabalhadores que tiverem contrato suspenso.
Doutor André Mello, como é que o senhor vê essas duas propostas que nós temos? Alguns setores da economia e até mesmo do entretenimento, do esporte, o futebol, por exemplo, muitas empresas estão propondo férias coletivas, não é? Mas com redução de 25% dos salários. E também uma grande preocupação do governo atual é em relação aos trabalhadores informais, que são, né, infelizmente hoje, a grande maioria dos trabalhadores em nosso país. Como é que nós vamos poder resolver essas duas questões? Já que os trabalhadores até concordam com as férias coletivas, mas se recusam a ter os salários cortados em até 25%. Como é que o senhor vê esse impasse nessas duas áreas? A informalidade e os trabalhadores podendo perder 25% dos salários.
De fato, como eu disse, é um momento de crise, uma crise que não tem os precedentes, pelo menos na história republicana no Brasil. Essa proposta de redução de 25% do salário, hoje ela pode vir por duas maneiras. Ela pode vir por meio de um acordo coletivo, e aí tem fundamento na Constituição Federal. Existe uma lei de 1965 que regulamentava a redução de salários por ato unilateral do empregador, tem um artigo que prevê isso também na Constituição, na consolidação das leis do trabalho, limitado a 25%, limitado a 3 meses. Porém, desde 1988, o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal permite a redução de salário desde que seja por acordo com a convenção coletiva. Então, o primeiro passo é a busca para soluções nesse momento, principalmente dos setores mais afetados, deve preferencialmente envolver o sindicato como representante dos trabalhadores, os sindicatos patronais como representantes dos empregadores, para se buscar soluções mais amplas e uma concertação social. Nós já vimos isso em alguns setores, inclusive com a possibilidade e autorização para a redução de até 25% dos salários. Então, essas reduções são válidas, têm fundamento legal, principalmente se tiver em acordo coletivo. Essa situação é tão drástica que se iniciou uma discussão quanto à aplicabilidade de um dispositivo específico da CLT, que é o artigo 501, 502, 503, que fala em redução unilateral do salário na hipótese de força maior. O governo, o Congresso, tanto o Executivo quanto o Congresso, reconheceram o estado atual como um estado de calamidade pública para o Brasil inteiro até 31 de dezembro. A medida provisória publicada no domingo à noite, que é 927, reconhece esse estado de calamidade como uma situação de força maior, o que pode levar, justificar a redução de salários até 25% por aplicação desse artigo. Essa é um cenário como eu disse, ele é muito peculiar. A Justiça do Trabalho entendeu que este artigo não era aplicado porque ele não seria compatível com a Constituição Federal. Vamos ter que verificar isso caso a caso, por isso que a nossa recomendação nesse momento é, de fato, buscar o sindicato, buscar uma concertação mais ampla social, onde haverá, infelizmente, sacrifício, seja dos empresários, dos empregados, de toda a sociedade nesse momento, mas deve ser uma questão temporária.
E os informais?
Exatamente. Os informais estão numa situação que volta à própria discussão da gig economy, da economia do bico, do trabalho pontual. Eles não estão abrangidos pela CLT, não existe uma discussão, não existe uma alegação de que eles recebem um salário, eles recebem uma remuneração pela atividade que prestam em diferentes plataformas, sejam eletrônicas, sejam para atividades pontuais que eles prestam para o pequeno comércio, para a indústria. O governo trouxe uma proposta, ainda não foi formalizada, de estender um auxílio num valor que definitivamente não vai resolver a questão da sobrevivência, mas é uma tentativa de mitigar esses efeitos. Busca-se alternativas como, por exemplo, aqueles informais que estavam prestando serviço para aplicativos, estavam inscritos como microempreendedor individual, poderiam buscar benefícios junto ao INSS. Hoje isso não é possível, seria necessária a alteração da lei, porque o MEI tem apenas direito, ou pode buscar depois a aposentadoria. Uhum. Então é uma situação gravíssima social, que exige uma postura e uma medida por parte do governo. Aí não tem muito o que alterar.
Perfeito. Eu vou voltar ao Rio de Janeiro com César Fatioli para mais uma pergunta para o senhor. Fatioli.
Uma é que é uma informação, mas que ele pode comentar. Eu estive em contato com a assessoria da presidência da Câmara, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a informação é que o plenário do Congresso deve votar por acordo hoje à tarde uma ampliação desse valor de R$200. A oposição tinha proposto um salário mínimo, isso não deve passar, mas a negociação estaria evoluindo para algo em torno de R$500 por pessoa, a um limite de 2 benefícios por família, levaria a um salário mínimo. E o critério seriam os dos cadastros sociais do governo e a autodeclaração de informal, tal, no site Meu INSS. Estaria excluído quem recebesse outro tipo de benefício da Previdência ou quem tivesse emprego formal. A estimativa é que se poderia alcançar 40 milhões de pessoas. É essa negociação que está sendo conduzida pela Presidência da Câmara. E a outra coisa que vale a pena comentar é se no Rio de Janeiro as empresas de ônibus dizem que não conseguem funcionar depois da sexta-feira, porque elas sofreram uma queda de movimento de 60% e já havia uma disputa com a Prefeitura e o Ministério Público em torno do reajuste das passagens. O que inviabilizaria também o sistema BRT, que é de ônibus expressos biarticulados. A saída encontrada foi um acordo com o sindicato, pelo qual os motoristas alternadamente, até por razões de saúde pública, têm 10 dias de folga por mês, mas esses dias não são pagos, mas o vale-refeição e os demais benefícios mantêm o cálculo normalmente e são pagos normalmente. Resulta aí numa redução salarial que deve ficar próxima dos 20% a 25%. Como era isso, ou provavelmente assistiu uma demissão em massa, já houve empresa quebrando, o sindicato aceitou. Há outros casos pelo país parecidos com esse?
Primeiro, excelente notícia, muito obrigado pela informação, César, quanto a esse acordo pelo Legislativo para votar e aprovar esse auxílio, será muito bem-vindo e assim, como uma primeira medida de auxílio a esses trabalhadores informais, tenho certeza que vai ser essencial para mantermos o mínimo de assim, subsistência dessas pessoas tão gravemente afetadas por essa crise econômica. Então, se feliz, vamos acompanhar, torcer para que isso caminhe da forma mais rápida possível e a gente tenha essa informação e operacionalização desses pagamentos o mais rápido possível. Quanto à questão do comércio dos ônibus no Rio de Janeiro, nós estamos verificando vários setores fazendo acordos, seja de suspensão de contratos sem pagamento de salário, só extensão de benefícios como cesta básica, plano de saúde e vale alimentação, redução de salários, a maioria ainda em 25%, redução de salários em jornada, mantendo exclusivamente o piso da categoria. Então você tem algumas federações de comércio estaduais que já firmaram termos aditivos para lojistas, prevendo ou para bares e restaurantes, para o comércio, para o turismo, prevendo redução de salários com ou sem redução de jornada. Então é uma situação que infelizmente vai se estender. A expectativa é que isso seja, os próximos meses, estamos falando aí provavelmente 2 ou 3 meses, sejam bastante complicados, o nível de desemprego vai começar. Durante essa semana e a próxima semana, temos notícias de algumas demissões, muitas já foram tomadas durante essa semana, decisões nesse sentido, mas é o momento, estamos chegando perto do ápice da crise no ponto de vista do emprego. A maioria das empresas já está com uma programação e consegue verificar essas reduções significativas, como você mencionou, em relação ao transporte público do Rio. Não é só o transporte, varejo, sindicato de bares e restaurantes de diversos estados estão numa situação de calamidade, porque os bares e restaurantes vazios, aqueles que conseguem fazer entregas, estão conseguindo fazer entregas. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, temos uma determinação do governo do estado onde os bares e restaurantes não podem mais atender presencialmente. Isso gera um impacto enorme no fluxo de caixa desses empresários e há notícias já de que levantamento feito junto à entidade de classe, de que a maioria dos bares e restaurantes consegue passar de 14 a 20 dias só com fluxo de caixa, ou seja, daqui a um mês, mais de 80% dos bares e restaurantes teriam problemas seríssimos financeiros para cumprir suas obrigações. Então, é necessário também ao governo verificar a questão do micro e pequeno empresário, que é o grande empregador do Brasil, que tem uma capilaridade enorme, e conceder linhas de crédito, conceder isenção, postergação de tributos para que ele consiga manter o emprego. Nesse sentido, me parece inclusive uma alternativa a ser considerada pelo Legislativo, condicionar o acesso a essas linhas de crédito ou a determinados benefícios para os micro e pequenos empresários, a manutenção de um nível mínimo de emprego, ainda que não seja possível 100%, mas que mantenha ao menos 50% dos empregados, que mantenha a folha salarial em níveis determinados, para exatamente conseguir fazer essa concertação social e passarmos essa crise.
Tá certo, doutor André Mello, advogado trabalhista. Olha, muitíssimo obrigado pela participação do senhor aqui no Revista Brasil. Agradeço muito a atenção que o senhor se dispôs a dar a todos os ouvintes da Rádio Nacional Brasília, Rio, São Paulo.
Muito obrigado. Continuemos tomando os cuidados necessários para conseguirmos passar por essa crise, que não vai ser eterna, mas vai precisar de um esforço aí de todos.
Tá certo. Muitíssimo obrigado. Este foi o Dr. André Mello, advogado trabalhista, que conversou aqui no Revista Brasil sobre as medidas trabalhistas do governo contra o coronavírus.